vivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. É um gosto estar na sua companhia. Vamos então caminhando para o final desta temporada. Assim já acontece com o Hockey em Patins, onde o Sporting de Tomar, um dos nossos clubes que temos por norma acompanhar com ênfase e com maior destaque nestas edições, já então viu colocado um ponto final no seu brilhante trajeto nesta temporada, mas já lá vamos. No que diz respeito à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, falta uma jornada, três equipas em plena luta pelo título, o União de Tomar tem a faca e o queijo na mão. Teremos uma edição com particular atenção não só para estas modalidades, mas também para outras que temos por norma acompanhar-se nestes espaços informativos. No hóquei em patins, o Sporting de Tomar caiu diante do Sporting Clube de Portugal, derrota na recepção ao emblema de Lisboeta, derrota neste domingo por 4-8, isto depois do Sporting de Tomar ter-se conseguido chegar a uma vantagem de 4-0 no marcador, direi mesmo uma impensável vantagem, mas mais impensável do que isto foi precisamente os 8 golos sem qualquer resposta por parte do Sporting Clube de Portugal, que dessa forma, e já o tinha feito na última quinta-feira, consegue então vencer os dois jogos neste play-off de luta pelo título diante do Sporting de Tomar e ficou então com as meias finais garantidas neste play-off da primeira divisão nacional de hóquei em patins. O Sporting de Tomar caiu em pé, é um facto, mas depois de ter conquistado uma vantagem de 4 golos neste jogo, poucos seriam aqueles que esperariam que a formação lisboeta conseguisse recuperar a tempo de evitar-se então o terceiro jogo. Não aconteceu assim, o Sporting de Tomar se viu assim a sua época terminada, mas uma época de sonho, isto porque alcançou um feito histórico, precisamente a conquista da Taça de Portugal e precisamente aos pés do, ou melhor, quem ficou aos pés do Sporting de Tomar foi o Sporting Clube de Portugal na Final Four que decorreu em Tomar e onde o Sporting de Tomar fez história depois de deixar o Futebol Clube do Porto pelo caminho. O atual campeão europeu, o emblema nabantino, bateu precisamente este Sporting Clube de Portugal na marcação de grandes penalidades e conseguiu então este feito histórico escrito a letras de ouro na centenária história do Sporting de Tomar. No que diz respeito a este play-off de luta pelo título, refira-se que já estão definidas 3 das 4 equipas que irão estar nas meias finais, tal como o Sporting de Clube de Portugal, também o Hockey de Barcelos se livrou do Valongo com 2 jogos, 4-1 em casa, venceu 4-2 fora de portas, assim também aconteceu com o Benfica diante do Hockey Clube de Braga, 2 goleadas, 5-1 no primeiro jogo, 4-9 aqui na deslocação até Braga. Empatado a um jogo está a eliminatória entre Futebol Clube do Porto e Oliveirense. No Dragão Caixa o Porto levou melhor, venceu por 7-2 em Oliveira Dias Meis. A formação da Oliveirense venceu por 6-3. Registro agora para o terceiro e decisivo jogo novamente no reduto do Futebol Clube do Porto a 17 de maio, ou seja, nesta quarta-feira, e aí sim ficam definidos os quadros, ou fica definido o quadro respeitante às meias finais, sendo que os jogos serão no dia 20 de maio, Sporting Hockey de Barcelos, o Benfica esse está à espera do vencedor da eliminatória entre Porto e Oliveirense. Deixamos a primeira divisão, passamos para a segunda divisão nacional. Vamos então aos resultados daquela que foi mais uma jornada, precisamente a 23ª. Também aqui nos aproximamos de decisões. Vamos então ao quadro completo. Marítimo dos Açores 3, Turquel 3, Alenqueira Benfica 12, Oeiras 7, Física 2, Biblioteca 4, Leirima Rases 6, Sporting B 3, Juventude Salesiana 5, Benfica B 3, Hockey Clube de Sintra 3, União de Atrocamento 3 e Candelária 5, Sporting Marinhense 1. No que diz respeito à tabela classificativa, nesta altura a Candelária passou para a frente, ainda que em igualdade pontual com o Turquel, ambas as equipas com 55 pontos. Terceiro, Alenquer e Benfica com 50. Quarto, Biblioteca com 49. Quinto, Benfica B com 43. Sexto, Oeiras com 38 pontos. Sétimo, Hockey Clube de Sintra com 34, tantos quantos o Sporting Marinhense. Nono, União de Atrocamento com 24 pontos. Décimo, Física com 21. Décimo primeiro, Marítimo dos Açores com 17. Em zona de descida, décimo segundo, Juventude Salesiana, 16 pontos. Décimo terceiro, Leiria Marrazes, também com 16 pontos. Décimo quarto e último, o Sporting B com 12 pontos conquistados. Ou seja, aqui a União de Atrocamento praticamente já com o grande objetivo da manutenção atingido, e aqui nesta época em que subiu de divisão, a formação da cidade dos comboios está de parabéns, uma vez que esse objetivo, esse desidrato, está praticamente alcançado. Com maior ou menor dificuldade, não seria de esperar outro cenário, mas a formação do União de Atrocamento esteve à altura dos seus pergaminhos. No que diz respeito à terceira divisão nacional, zona C, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas. Vamos então aos resultados. Turquel B 4, Alcobaçense 2, Corujas 1, Marítimo 1, Vila Franquense 5, Nafarros 2, Santa Cita 6, Odivelas 3, Camporique 6, Alenquer e Benfica B 5, Stuart Massamá 6, Física B 7 e Hockey Clube de Sintra B 4, Tujal 3. No que à classificação diz respeito aqui desta zona C da terceira divisão nacional, o Vila Franquense continua a liderar, tem 56 pontos, segundo Cantorique com 50, terceiro Alcobaçense com 46, quarto Hockey Clube de Sintra B com 41 pontos, quinto Corujas com 40, sexto Alenquer Benfica B com 39, sétimo Tujal 38, oitavo Turquel B com 37, nono ACR Santa Cita, equipa do Conselho de Tomar, com 36 pontos, a formação tomarense venceu 2 dos últimos 3 jogos, décimo Nafarros com 28, 11º Marítimo com 27, 12º Stuart Massamá com 26, 13º Física B com 18 pontos, 14º o Odivelas, que ainda não pontuou, 24 jogos, 24 derrotas, 52 golos marcados, 204 sofridos, ainda assim aqui o mérito de continuar sempre em competição sem nunca atirar a toalha ao chão. Já a formação tomarense de Santa Cita tem garantido pelo menos o 9º lugar, mas ainda tem fundadas esperanças em subir na tabela classificativa, sendo que a 6ª posição, pelo menos nesta altura, é aquela que está apenas ao alcance de uma vitória. Deixamos o Hockey em Patins, avançamos para o futsal e vamos retomar o assunto que está a marcar, infelizmente, a atualidade desportiva, nomeadamente no futsal, para lhe dizer que, sem surpresa, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém confirmou em comunicado a instauração de processos disciplinares a Mação Futebol Clube e ao Bonavente Futsal Clube, na sequência do polémico resultado de 60-0 favorável aos maçaenses naquela que foi a última jornada do Distrital de Futsal, números que permitiram ao emblema da Catedral do Presunto a conquista do título, contudo ainda não homologado pelas entidades competentes. Ou seja, o Vitória de Santarém, a outra parte interessada, continua na expectativa de poder ser campeão. Dentro dos próximos dias serão conhecidos os resultados deste dossiê já remetido ao Ministério Público, considerando a Associação de Futebol de Santarém a que houve indícios de crime. Xavier Costa, comentador da ERT para esta modalidade, não deixou de lamentar esta situação.
Sim, neste momento não temos ainda campeão distrital oficialmente, porque a Associação de Futebol de Santarém decidiu não validar, não homologar o resultado desse último jogo e colocar a situação à análise do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém e se tratar, e aqui estamos a levar um exemplo extremo, mas se conseguir provar que se trata de match fixing, portanto é uma prática punida por lei, e aí estaremos a falar de outras instâncias completamente diferentes a analisar o caso. Mas é naturalmente, infelizmente, uma temporada que estava a ser e que foi, até este momento, muito bem disputada, muito interessante, com o mérito aqui para o Mação e para o Vitória Clube Santarém, pela forma como se foram degladiando bem dentro das quadras para conquistar o título de campeão distrital, e só por isso estamos a falar dessa polémica, não é? Porque chegaram de facto totalmente igualados na última jornada, confronto direto, número de pontos e confronto direto, mesmo as equipas entre si estavam completamente igualadas, a única fator de diferença era de facto esse possível diferença de golos, onde à partida 30 e qualquer coisa golos de vantagem que o Vitória Clube Santarém tinha, era impensável serem ultrapassados em caso do Vitória Clube Santarém vencer, como acabou por vencer, a equipa da Ribeira do Farre. E pronto, e é por isso que infelizmente o Distrito de Santarém está nas bocas do país, na comunicação social, não pela sua competitividade, que este ano tinha sido muito interessante, mas porque de facto estamos perante todos os indícios de que algo não foi bem feito e que algo não correu bem. E é isso que temos que avaliar. As instâncias estão a avaliar a situação e uma decisão será tomada, mas é pena e lamentável que seja isso que estejamos a ter que discutir depois de um campeonato tão, tão bem disputado por várias equipas, e nomeadamente pelo Vitória Clube Santarém e pela equipa do Maçã Futebol Clube.
Foi, sem dúvida, uma vergonha nacional e que tem que haver, de resto, tirar ilações desta situação para os clubes, para os dirigentes. A própria Associação Futebol Santarém já se pronunciou sobre isso, é público e notório, foi toda a semana a falar nesta situação. É claro que acabamos também por falar nela, porque andamos aqui o ano todo a divulgar o futsal pelas melhores razões e agora estes senhores estragam tudo.
É isso mesmo, faço minhas as tuas palavras completamente, que é todo o bom trabalho que foi feito ao longo da época acaba por ficar estragado num único jogo dos variados jogos que foram disputados, e infelizmente temos que o falar porque não há outra forma de o fazer, mas é pena, é naturalmente lamentável que seja esse a imagem que fica do campeonato 2022-2023 de futsal na Associação Futebol de Santarém. É lamentável, mas é o que é, infelizmente. Cada pessoa é uma pessoa, não é? E as pessoas tomam as atitudes e tomam as decisões, e infelizmente não as conseguimos influenciar. Agora, não conseguimos influenciar, tem naturalmente que ser tomadas medidas, quer para castigar o que de errado foi feito, se é que se venha a provar que alguma coisa de errada foi feita, quer fazer o possível para prevenir que situações deste género possam acontecer no futuro.
Xavier Costa, comentador da ERT para o futsal. Registro então para esta instalação de processos disciplinares que, tal como a ERT já tinha sublinhado em tempo oportuno, irá então ser uma realidade. Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, então, foi aqui a julgar-se aquilo que se terá passado aqui de cariz disciplinar neste Mação 60, Benavente 0, última jornada do Distrital de Futsal. E por falar neste jogo, também foi uma das notícias desta semana, a Associação de Futebol de Santarém já fez saber em comunicado que irá remeter ao Ministério Público todas as informações em torno deste polémico Mação Benavente, então a contar para o Distrital de Futsal. Em comunicado, nesse mesmo texto, a AF de Santarém não tem dúvidas em referir que os factos e as circunstâncias representam, na opinião da direção, indícios de eventuais práticas de crimes por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção de competição e do seu resultado na atividade desportiva. Ou seja, perante estes indícios, o resultado não foi então homologado, tal como já sublinhamos, assim como não será atribuído o título à Mação Futebol Clube, enquanto não houver certezas sobre aquilo que aconteceu. Em declarações recentes prestadas à ERTS, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, prometeu um processo célere. Confrontado com as acusações do Benavente Futsal Clube em torno de um pedido de adiamento do jogo a que aquele organismo não terá acedido, o dirigente assegurou que os beneventenses nunca mostraram disponibilidade para fazer o jogo, falando mesmo em insinuações sobre algo que se iria passar.
O Benavente não mostrou nunca disponibilidade para fazer o jogo. É essa que é a questão. Porque cabe à associação marcar o jogo. E marcou o jogo à mesma hora que vinha que se realizar os dois jogos que definiam o título, os dois jogos à mesma hora. E o Benavente nunca esteve disponível para fazer o jogo. Porque, obviamente, também insinuou algumas coisas que eu agora não vou, e não foi diretamente para a associação, insinuou que algo se iria passar. E, portanto, a tristeza é que se confirmou. mas como sabe, a associação até determinou, e isto não foi nada de exceção, determinou que quando há jogos deste tipo, a associação tem o cuidado de nomear, de indicar um diretor, um membro da direção para assistir a cada jogo que esteja em causa. Neste caso foi exatamente isso, houve um diretor que esteve presente em Mação e outro esteve presente em Santarém. E de Mação, obviamente, esteve presente em Mação, obviamente, que ao intervalo, quem estava a assistir ao jogo, o Presidente da Câmara, informou o Sr. Presidente da Câmara que não suportava o que estava a ver e abandonou o papel. E eu acho que, e bem. E portanto, eu estava a acompanhar a evolução do ponto a partir dessa altura, acompanhei a evolução dos processos por informação que ia recolhendo. E portanto, é isto. O resto, vamos aguardar. É preciso ter alguma paciência agora. Eu sei que está tudo muito quente, eu também estou, mas é preciso ter calma para os procedimentos. Ontem e hoje foi vencido o meu trabalho. E não estou arrependido, porque vamos trabalhar até à exaustão para que este processo seja resolvido, e tem que ser resolvido para que os valores do desporto prevaleçam sobre atitudes que eu agora prefiro não classificar.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui a não poupar-se nas palavras e a considerar-se então este Mação 60 Benavente 0 como um dia triste para o desporto no distrito de Santarém. Continuamos no futsal, registo para o Gruders, também conhecido como Ribeira do Fárrio, clube do Conselho de Ourém, que venceu a Taça Ribatejo, venceu na final precisamente o Vitória Clube de Santarém, um dos envolvidos neste polémico processo, neste caso ainda à espera de poder ganhar o título na Secretaria, mas aqui na final da Taça Ribatejo, a formação escalabitana não teve argumentos para conseguir ultrapassar o Gruder, perdeu por 5-0, final que se disputou em Ferreira do Zezer. Precisamente Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, analisou esta final.
Ontem Ferreira do Zezer recebeu a Taça Distrital, e exatamente a Ribeira do Fárrio, o Gruder, venceu o Vitória Clube de Santarém por 5-0. A vitória não parece merecer grande contestação, já o resultado é o que é, faz parte do jogo. Ao intervalo estava apenas 1-0 para a Ribeira do Fárrio, o jogo estava de facto a ser muito equilibrado, num pavilhão completamente cheio, também nota para isso, portanto é um pavilhão que já se vai habituando a estar de lotação esgotada, não só pela presença do Ferreira do Zezer na Liga Placar, como também por ter recebido uma competição deste género. E as equipas fizeram bons jus ao facto de se tratar de uma final, um jogo muito bem disputado, muito equilibrado, muito aguerrido. A Ribeira do Fárrio começou na frente do marcador, mesmo em cima do intervalo podia ter sofrido o gol da igualdade por parte do Vitória Clube Santarém, mas aí o seu guarda-redes foi exímio, colocando inclusive em risco a sua integridade física, acabou por ficar a sangrar do nariz ao sair-se de uma forma muito corajosa aos pés do jogador do Vitória Clube de Santarém. Depois, na segunda parte, face ao maior balanceamento ofensivo do Vitória Clube de Santarém, a equipa do Ribeiro do Fárrio soube aproveitar muito bem as transições, portanto os chamados contra-ataques, e conseguiu fazer o segundo e o terceiro gol, e aí o Vitória Clube de Santarém decidiu arriscar tudo e fazer o guarda-redes subido, portanto o conhecido 5-4, e aí defensivamente o Gruder esteve muito bem e acabou não só o Vitória Clube Santarém por não conseguir reduzir a vantagem, como ver a bola ainda a ser colocada mais duas vezes na sua baliza, e portanto uma vitória justa da equipa da Ribeira do Fárrio.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Estamos na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos olhar desde já para o atletismo. Registo para o Olímpico Jovem. O Olímpico Jovem fica a análise de Paulo Saldanha, comentador da Hertz.
São umas últimas muito compridas, uma vez que disputou ontem à tarde e hoje de manhã, na pista do Estádio Municipal de Abrantes, o Olímpico Jovem Distrital, portanto é uma prova de seleção para representar a Associação de Atletismo de Santarém, que vai disputar em Lagoa no próximo fim de semana. Quanto a resultados, temos muitos. 80 metros planos, o campeão foi Rafael Martins, da Associação Escola Atletismo de Cartaz, com 10-12, terceiro lugar para João Antunes, União Tomar, 10-84, quinto lugar para Martim Félix, União Tomar, 11-55, sexto lugar para Bruno Vicente, também de União Tomar, com 12-76. No cumprimento de limpa iniciados, a primeira foi Lara Augustinho, do Sporting Clube de Orantes, com 5-32, Raquel Lopes, de União Tomar, foi a vice-campeã, com 4,28. Já nos 80 metros para iniciar os femininos, a campeã foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 10,36. Na vara para iniciar os masculinos, o campeão foi Tomás Cavaleiro, dos 20 de São Marinho, com 2,21 e o vice-campeão Diniz Martins União de Mar, com 1,91 m. Nos 100 metros para juvenis masculinos, o campeão foi Miguel Lopes, da Casa Fica de Abrantes, com 11,73. A altura para iniciar os masculinos, o primeiro foi Guilherme Mendes, dos 20 km de São Marinho, com 1,76. Em quinto lugar ficou Miguel Reis, União de Mar, com 1,30 m. No martelo para iniciar os femininos, a campeã foi Raquel Rodrigues, do Juventude Almançor, com 34,52. Já no martelo para iniciar os masculinos, portanto, o primeiro foi Rafael Neves, dos 20 km de São Marinho, com 22,35. E Tomé Costa, do União de Mar, foi vice-campeão com 18,41. 100 metros juvenis femininos, a campeã foi Ana Silva, do Sporting Clube de Abrantes, com 12,79. Nos 300 metros barreiras para juvenis masculinos, o primeiro foi Afonso Batista, do Clac, com 42,79. 300 metros barreiras femininos, também para juvenis, primeira foi Mariana Pinheiro, 20 km de São Marinho, com 52,60. No peso para iniciados masculinos, o primeiro foi Rafael Neves, 20 km de São Marinho, com 9,86, terceiro lugar para Tomé Costa, União de Mar, com 7,52, e o quinto lugar para Miguel Rei, União de Mar, com 6,77. No dardo para iniciados femininos, a campeã foi Ana Teixeira, da Casa de Alcanena, com 19,98. 250 metros, barreiras iniciados femininos. Primeira, Leonor Ferreira, da Almançor, 42,52. No quadro feminino, primeira, Sol Soares, 20 km São Marinho, 11,72. Terceiro lugar para Luísa Conde, União de Mar, 11,71. E na sexta posição, Raquel Lopes, União de Mar, com 10,70. 250 metros barreiras para iniciados masculinos. Primeiro, Sebastião Manuel, uns 20 km ao Marinho, com 38,77. E em segundo lugar, Diniz Martins, União de Mar, com 43,31. Já na prova de 1500 metros para iniciados masculinos, o campeão foi Martins Fernandes, 20 km ao Marinho, com 4,30,66. Na mesma distância, mas em femininos, primeira foi Matilde Ferreira, do Almançor, 5,47,93, e a segunda posição para Inês Cotrim, do União de Mar, com 6,02,93. 1500 metros de obstáculos femininos, a campeã foi Luísa Conde, do União de Mar, com 5,48,37. Nos obstáculos masculinos, o campeão foi Diniz Gonçalves, dos 20 km, com 5,45,01. E o vice-campeão João Antunes, União de Mar, com 5,45,92. Já nesta mesma distância, mas planas, tanto os 1500 metros juvenis masculinos, o primeiro foi Tomás Nobre, do Cartaz, com 4,18,48. Segunda posição para João Ferreira, do União de Mar, 4,20,46. E na quinta posição, Tiago Homem, União de Mar, 4,46,82. Mesma distância, mesmo escalão, mas em femininos, a campeã foi Daniel Inácio de Almançor, com 5,23,88, e a vice-campeã foi a Margarida Pereira, de União de Mar, com 5,37,16. Já hoje, no dardo para iniciados masculinos, o primeiro foi Luís Vivi, do Claque, do Entroncamento, 36,34, terceira posição para Tomé Costa, de União de Mar, 23,61, quarto lugar para Diogo Gaspar, de União de Mar, com 18,94. Cumprimento iniciados masculinos, o primeiro foi Rafael Martins, do Cartaz, 5,75, o quarto lugar para Miguel Reis, de União de Mar, 4,45. E o quinto lugar para Martim Félix, também de União de Mar, com 4,15. Cumprimento para os juvenis masculinos. O primeiro, Miguel Costa, do Colac, 6,42. E na altura, para iniciados femininos, a campeã foi Laura Reis, do GAF, com 1,36. Na marcha, 4 mil metros femininos, a primeira foi Carolina Carreira, do GAF, com 35,24,04. Vara iniciados femininos, a campeã foi Sol Soares, dos 20 km de São Marinho, com 2,06 m. Dardos juvenis masculinos, o primeiro foi João Lima, do Cartaz, com 34,99. 800 metros iniciados masculinos, João Lopes, do Tramagal, foi o primeiro, com 2,13,02. João Tunes, de Mar, foi terceiro, com 2,32,11. E em quarto lugar, Diogo Gaspar, também de Mar, com 2,39,05. 800 metros iniciados femininos. Primeira e campeã foi Luísa Conde, União de Mar, com 2,34,28. Na quinta posição, Inês Cotrim, também da União de Mar, 2,48,73. 100 metros barreiras para iniciados. O primeiro foi Rafael de Boeuf, do GAF, com 15,15. à altura juvenis femininos. Primeira, Beatriz Oliveira, da Casa Benfica de Abrantes, com 1,46m. 80 metros barreiras, femininos para iniciados. A primeira foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 12,86m. Em quarto lugar, Raquel Lopes, do União de Mar, com 17,34m. No disco para iniciados masculinos, Luís Bibi foi o campeão, do CLAC, com 28,71. Quinto lugar para Bruno Vicente, do União Tomar, com 13,92. Disco iniciados femininos. Primeiro, Natália Silva, do Casa do Benfica de Abrantes, com 26,66. E no quadro para o masculino, para iniciados, o primeiro foi Tomás Alves, do GAF, com 13,59. Peso iniciados femininos. Primeiro, Leonor Ferreira, de Almançor, com 8,93. No peso para juvenis femininos, a primeira foi do União Tomar, Beatriz Miguel, com um novo recorde pessoal de 9,71. 250 metros iniciados masculinos. Primeiro, Guilherme Mendes, dos 20 km, 34,28. Terceiro lugar, Martim Félix, União Tomar, 38,00. E quarto lugar, para Bruno Vicente, União Tomar, com 44,31. E a última prova do dia foi os 250 metros para iniciados femininos, onde a campeã foi Ana Teixeira, da Casa do Povo de Alcanena, com 37,00. Por equipas, a campeã do Olímpico Jovem, 20 km de Almeirim, com 196 pontos, vice-campeã União Tomar, com 138, e na terceira posição, o CLAC de Entroncamento, com 125 pontos. No Campeonato Central de Provas Combinadas, que disputou na Marinha Grande ontem e hoje, tanto em conjunto para a Associação de Atletismo Central de Atletismo Leiria, no heptátulo para sub-20 femininas, tanto as atletas júnias, onde foram as únicas atletas do Distrito de Santarém presentes, a campeã foi Marisa Nunes, do União do Mar, com 3.233 pontos. Segundo lugar para Bruna Ferreira, do CLAC do Entroncamento, com 2.684 pontos. Destacar aqui nesta prova, que na prova de 100 metros com barreiras, Marisa Nunes obteve marca de qualificação para o Campeonato Nacional Sub-23 ao fazer a marca de 16-23. E Paulo, por hoje, foi um bocadinho comprido, mas foi o que tivemos do atletismo.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz, aqui com as últimas do atletismo. Vamos fechar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Atenções centradas no futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Estamos na penúltima jornada. O título joga-se precisamente na derradeira ronda, algo que já não acontecia há muitos, muitos anos. Quanto à despromoção, já se conhecem as três equipas que irão cair na primeira divisão distrital. Resultados, 29ª jornada, Mação 1, Entroncamento Atlético Clube 2, Salvaterrense 0, União do Tomar 2, Oriense 0, Fazendense 3, Abrantes e Benfica 1, Amiense 2, Torres Novas 0, Fátima, ou melhor, Torres Novas 1, Fátima 1, Samora Correia 2, Alcanense 1, Cartacho 4, Benavente 2 e Águias de Alpiarça 1, Ferreira do Zêzere 2. Na frente, duas equipas, União do Tomar e Amiense, 65 pontos, terceiro Fazendense 64, quarto Alcanense com 50, quinto Samora Correia com 49, sexto Mação 45, sétimo Salvaterrense e Torres Novas com 39, nono Fátima 38, décimo Oriense com 37, décimo primeiro Ferreira do Zêzere 36, décimo segundo Abrantes e Benfica 34, 13º Cartacho com 32, 14º Benavente 23 pontos, 15º Águias de Alpiarça com 22 pontos, 16º e último o Entroncamento com a 17 pontos. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
A 29ª jornada, que deu início no domingo passado, dia 7 de maio, com a surpreendente vitória do Entroncamento por 2-1 em Mação. Infelizmente para o Entroncamento nesta fase nada valeu, uma vez que já tinha sido despromovido à 2ª divisão distrital. O líder Tomar, o Amiense e o Fazendense tiveram jogos fora, tiveram 3 deslocações. O Tomar foi a Salvaterra, o Amiais foi a Abrantes e as Fazendas foi a Orém. Ambos venceram os seus jogos, já vamos lá mais à frente. O título este ano será disputado até à última jornada, Paulo, por estas três equipas. Facto esse que não acontecia desde a época 98-99. No momento foi o Ferroviários, o Cartaz e também o Amiense, que este ano também está envolvido nessa luta, e estavam separadas essas três posições apenas, estavam por três pontos. Esta época ainda está a ser mais reunida, estão os três, Tomar, Amiense e Fazendense, separados apenas por um ponto. Portanto, é campeonato para ver quem é o campeão, mesmo até à última. Isto demonstra o quanto é competitivo este campeonato. O Salvaterrense tem uma estranha coincidência, que é defronta duas dessas três equipas nas últimas duas jornadas. Hoje recebeu o Tomar e para a próxima jornada irá às Fazendas. Bom, vamos então à análise dos jogos. Salvaterrense 0, Tomar 2. O Tomar líder à entrada nesta jornada com 62 pontos. Vinha de uma derrota surpreendente em casa por duas bolas a três com o Oriense, mas consegue levar de vencida a equipa de Salvaterra, que por sua vez era o sétimo classificado com 39 pontos e vinha de uma vitória em entroncamento, mas não conseguiu aguentar o ímpeto e a força do Tomar. Tomar marcou logo nos primeiros minutos e mostrou porque é que é o líder há tantas jornadas consecutivas e é o principal, é um dos três candidatos, mas o que vai à frente é sempre mais candidato. Abrantes 1, Amiense 2. O Abrantes, 11º classificado com 28 pontos, vinha de uma eliminação para a taça do Ribatejo, uma derrota 3-0 com o Torres Novas. Para o campeonato vinha do empate a 3 bolas em Fátima. Hoje não conseguiu aguentar com o Amiense, que é um dos três candidatos. O Amiense, que é o segundo classificado, também com os mesmos pontos do líder, e vinha de uma vitória para o campeonato sobre uma ação por 2-0. E leva de vencida a equipa também de Abrantes, em Abrantes, por 2-1, mantendo assim o mesmo número de pontos do líder Tomar. Oriense 0, Fazendense 3, o terceiro classificado e o terceiro do lote de três candidatos ao título, levou também de vencida a equipa de Orém. Equipa de Orém, que era 10º classificado com 37 pontos, que vinha de uma surpreendente vitória sobre o Tomar, já tinha falado, na jornada anterior, por 3-2, não conseguiu aguentar com o ímpeto do Fazendense, foi mais forte, e levou de vencida a equipa de Orém por 3-0. O Fazendense, que está a um ponto líder, vinha, curiosamente, de uma inesperada derrota caseira com o Ferreira do Zezo, perdeu mesmo esta oportunidade de ultrapassar e aproveitar o deslize do Tomar e passar para a liderança do campeonato. Mas deu uma excelente resposta hoje e consegue também levar de vencido o seu jogo, portanto fica tudo aberto para a última jornada. Samora 2, Alcanense 1. O Samora, que com esta vitória fica apenas um ponto do quarto lugar do Alcanense, é quinto classificado agora com 49 pontos, vinha de uma vitória também em Alpiarça, vitória essa que ditou a descida do Alpiarça à segunda divisão distrital. O Alcanena, quarto classificado, com 50 pontos, vem de uma inesperada derrota também em casa, na jornada anterior, contra o Aflito Cartacho por 1-2. O Alcanena, recorde-se também, que é um dos finalistas da Taça do Ribatejo, que se irá disputar dia 28 de maio. Torres Novas 1, Fátima 1. O Torres Novas, que vem de uma passagem à final da Taça do Ribatejo com o Alcanena, vem de uma vitória por 3-0 para a Taça do Ribatejo em Abrantes. Era, à entrada desta jornada, o 8º classificado com 38 pontos. Vinha também do campeonato uma excelente vitória em Benavente por 3-0. O Fátima era nono classificado, com 37 pontos, e continua a ser um nono classificado agora com 38 pontos. Vem de uma eliminação da taça, no sentido contrário do Torres Novas, perante o Alcanense, e no campeonato vinha também de um empate a 3 com o Abrantes. E hoje volta outra vez a empatar, Torres Novas 1, Fátima 1. Cartaz 4, Benavente 2. Este jogo disputava-se aqui a manutenção, e a terceira equipa a descer, com os já descidos entroncamento e Águias. O Cartaz bastava um empate para garantir a manutenção. O Benavente tinha que obrigatoriamente ganhar e esperar que na última jornada o Cartaz não pontuasse e o Benavente tinha que vencer o Samora. O jogo foi um jogo nem sempre bem disputado. Notava-se muita ansiedade parte a parte de ambas as equipas. O Cartaz consegue-se isolar na frente do marcador numa excelente jogada do seu avançado, um contra-ataque. Um ataque rápido, o jogador consegue contornar o central, isola-se e, perante o guarda-redes André, desamparado, faz 1-0. O Benavente deu uma excelente resposta. Consegue também, diga-se de passagem, beneficiar de uma infelicidade do guarda-redes do Cartaxe, que tinha a bola na mão e deixa escorregar, e o Brandinho, o ponta de lança do Benavente, aproveita muito bem este deslize e faz a igualdade. No reatar da segunda parte, o Benavente, através de um contra-ataque, o mesmo Bruninho consegue pôr o Benavente na frente. O Benavente teve a ganhar 2-1, mas o Cartaxe consegue igualar, e na parte final do jogo, já sem cabeça, os jogadores do Benavente já procuravam fazer tudo por tudo para procurar chegar à vantagem, descuraram um bocado a parte defensiva, e o Cartaxe faz 2 mesmo a acabar e ganha por 4-2, garantindo assim a manutenção na primeira divisão. E o Benavente, por seu lado, infelizmente, fica matematicamente descido à segunda divisão distrital. O Águias 1, Ferreira de Zezer 2, ou já descido Águias, penúltimo classificado com 22 pontos, vinha de uma derrota também para o campeonato em casa por 2-1, derrota essa que ditou a sua descida. Por outro lado, o Ferreira de Zezer leva a vencer esta equipa do Águias por 2-1, vinha também para o campeonato uma excelente vitória nas Fazendas por 1-0, e esta vitória, com esta vitória, ultrapassa mesmo o Abrantes na classificação. Portanto, temos tudo para o título em aberto na última jornada. As equipas que desciam à segunda divisão já estão definidas, entroncamente Águias e Benavente. Agora falta-nos na última jornada ver quem será o campeão e quem será a segunda equipa a ir também à Taça por Ribatejo. Portanto, Paulo, deixa-nos tudo em aberto para a última jornada, o que leva os espectadores, desde a primeira jornada à jornada número 30, à última, pegados à classificação, pegados a este campeonato fantástico que está a ser, na incerteza quem será o campeão. Vamos ver, só 2 ou 8 dias é que saberemos.
Rogério Fernando aqui com a análise à jornada 29, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Contas feitas à entrada para a última jornada. 3 equipas ainda têm hipóteses matemáticas de poder ser campeãs, sendo que a única delas, o União do Tomar, tem, depende apenas de si próprio. Ou seja, o União do Tomar sabe que se vencer será campeão distrital. Já o Amiense, que perde no mano a mano com a formação Fenabantina e por isso, mesmo em igualdade pontual, está nesta altura no segundo lugar. O Amiense terá que vencer na recepção Alfa Torres Novas e a esperar-se por um deslize do União do Tomar. Bastará um empate para que, se o Amiense, vencendo o seu jogo, possa então ultrapassar a formação Nabantina naquela que será a última jornada da primeira divisão distrital. Mais difícil é a missão do Fazendense. Está a apenas 1 de União do Tomar e Amiense, é um facto, mas depende de deslizes de ambos. Ou seja, para ser campeão, o Fazendense tem que vencer o seu compromisso e esperar que União do Tomar e Amiense não ganhem. É um cenário então já mais difícil de ser concretizado. No polo oposto, na descida de divisão, já estão encontradas as 3 equipas que irão cair na segunda divisão distrital, precisamente o Benavente, que perdeu no reduto do Sport Lisboa e Cartaxo, era a sua última possibilidade, perdendo já então tem o passaporte para a segunda divisão distrital, passaporte que já tinha sido carimbado para o Águias de Alpiarça e ainda para o entroncamento Atlético Clube. No que diz respeito à estatística, olhando para a tabela classificativa, a olhar à entrada para a última jornada, o União do Tomar é a equipa que mais ou com maior número de jogos venceu até agora, 21 vitórias em 29 jornadas. Já o entroncamento Atlético Clube é a equipa que menos jogos ganhou, tem apenas 3 triunfos. Quanto a derrotas, o Amiense é a equipa menos batida, tem apenas 4 desaires. No polo oposto, o Águias de Alpiarça foi a equipa que mais perdeu nesta competição, perdeu a 19 dos 29 jogos realizados. Quanto a empates, este estatuto de rei dos empates está entregue a 2 equipas, precisamente ao Alcrenense e ao Entroncamento Atlético Clube, ambas com 8 igualdades. No que diz respeito ao ataque mais concretizador, esse continua na posse do União do Tomar, 64 golos marcados, sendo que a melhor defesa pertence ao Fazendense, tem apenas 20 golos encaixados. O pior ataque é do Entroncamento Atlético Clube, apenas conseguiu marcar por 27 vezes, já a pior pior defesa de longe. A pior defesa está na posse do Águias de Alpiarça, tem 70 golos marcados. Refira-se que a segunda pior defesa é o Oriense, que tem menos 10 golos sofridos. Aqui só para se ter a dimensão daquilo que efetivamente está a ser este trajeto na segunda volta do Águias de Alpiarça, 70 golos marcados. Aqui claro está no cómputo das 29 jornadas já realizadas, mas a formação alpiarcense, que venceu 4 dos primeiros 5 jogos, nada apontaria para um final desta dimensão, mas uma segunda volta desastrosa fez com que os alpiarcenses já estejam confirmados na segunda divisão distrital. Vamos então à ronda pelos campos, já que ouvimos o comentário à jornada por parte de Rogério Fernando. Passamos agora para o Salvaterrense 0, União de Tomar 2. Já aqui sublinhámos, União de Tomar com estes 3 pontos tem a faca e o queijo na mão à entrada para a última jornada. Basta vencer, basta, entre aspas, vencer essa última jornada e ninguém lhe irá tirar o título de campeão distrital 25 anos depois da última conquista. E já nessa altura, poderá acontecer também neste campeonato, já nessa altura o União de Tomar terminou empatado pontualmente, na altura com o extinto Ferroviários do Entroncamento. Aqui um registro que poderá ter paralelo com a disputa que a formação nabantina está a ter com o Amiense. Quanto a este jogo propriamente dito, a Hertz acompanhou as principais incidências deste Salvaterrense 0, União de Tomar 2. Fica aqui a análise por parte de Rui Bugalhão.
Vitória da equipa do União de Tomar, 2-0. A equipa nabantina a conseguir uma vitória. A primeira está feita, a primeira para já, a primeira final a conseguir ser ganha pela equipa de Marco Marques em Salvaterra de Magos, no sul do distrito de Santarém. No próximo domingo, o União de Tomar está apenas a uma vitória de poder novamente voltar a ser campeão distrital da primeira divisão do distrito de Santarém. No outro lado, ouvido sempre com Amiais de Baixo e também Fazendas de Almeirim, sempre a ouvirem aquilo que se vai passando aqui em Salvaterra. Para já, ambos, aliás, as três equipas a conseguirem para o Pereira hoje vitórias, portanto será mesmo até ao apito final da última jornada desta época fantástica 2022-2023, vitória do União de Tomar, vitória que foi consolidada na primeira parte, aos 2 minutos autogolo e também aos 37 minutos, 15 é o Formiguinha a fazer o segundo golo, aquele que ditou o resultado final nesta viagem da equipa do União de Tomar até Salvaterra de Magos. Final da partida, Salvaterrense 0, União de Tomar 2. Vamos então considerar o melhor jogador em campo por parte do União de Tomar, capitão da equipa Siaka Bamba. Ele foi imperial lá atrás, foi um senhor com a sua experiência, conseguiu realmente colocar ordem sempre no processo defensivo da equipa do União de Tomar.
Melhor em campo, Rádio Hertz, Siaka Bamba.
O melhor em campo da equipa do Salvaterrense, camisola 10, Pisco, excelente jogador, muito bem em termos individuais, muita capacidade de ler o jogo, foi realmente o melhor jogador para a equipa da nossa rádio, hoje com o emblema do Salvaterrense.
Rui Bugalhão aqui com a análise a este jogo. Na reportagem, Luís Salgueiro, treinador do Salvaterrense, fala de golos consentidos pela sua equipa, não deixando de considerar que os seus jogadores tiveram controle do jogo com bola.
A primeira parte em que o Domingão de Mar faz 2 golos, uns golos um pouco consentidos, é mesmo assim. Mesmo nessa primeira parte o jogo foi muito dividido, não houve grande supremacia por parte do União de Tomar. Nós ao intervalo aquilo que pedíamos é que continuássemos a lutar e a trabalhar de forma a que rapidamente conseguíssemos fazer o reduzir e ficar ali ainda dentro do próprio jogo. Mas de qualquer das formas, a segunda parte praticamente tivemos sempre o controle do jogo com bola, mas o União de Tomar teve o controle do jogo sem bola, ou seja, recuou, fez baixar as linhas, deu-nos realmente a posse de bola. Nós criámos 2 ou 3 situações em que podíamos ter tirado o melhor partido, mas penso que o resultado com a diferença mínima seria aquilo que mais se ajustava. Numa tarde que era difícil também fazer melhor, muito vento, qualquer estratégia que pudesse resultar, quer para um lado, quer para o outro, era difícil.
Luís, um balanço, já tomaste o lema meio desta época, um balanço do Salvaterrense 2022-2023?
O balanço penso que é positivo, independentemente de nós, a partir de determinada altura, termos tomado aqui um objetivo que era bem concreto, que era tentar chegar à final da Taça do Ribatejo, não conseguimos. A manutenção essa foi garantida desde há muito, portanto acaba por ser um campeonato tranquilo, mas pensando que podíamos ter feito mais qualquer coisa.
Como é que vês também a luta lá em cima pelo título? Será menos decidida no próximo domingo?
Será, eu não sei como é que ficaram os outros resultados, não faço ideia, mas penso que será mesmo...
Os emblemas ganharam?
Portanto, será mesmo até à última, portanto, e que vença o melhor. Parece-me que as equipas, sempre que uma perdia, a outra perdia também. O Amiás foi aproveitando essa situação, acaba por entrar nesta luta também agora, e que vença o melhor.
Luís Salgueiro, técnico do Salvaterrense. Já Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que o sonho comanda a vida. Quanto ao jogo, os jogadores, disse o técnico, colocaram a desejada intensidade inicial que se refletiu na marcha do marcador.
Sim, como se diz e tem de vir a dizer, o sonho comanda a vida, e é isso que a gente estamos vivos. Em relação a João, foi um prémio que ele para a semana não pode estar presente no jogo. Não quer dizer que a gente vá ser campeões, é simplesmente um prémio para o João, apesar de ter sido pouco tempo, foi mais uma vitória, um prémio de moralizador, digamos assim, porque o João tem feito daqueles que, no momento em que eu falei com ele, eu só me disse uma coisa: Mister, eu quero ser campeão, jogo ou não jogo, venho para ajudar, e assim foi. Em relação ao jogo, foi aquilo que vimos, controlámos muito bem o jogo, os jogadores fizeram aquilo que nós pedimos, que era dar muita intensidade na primeira metade do jogo, na primeira parte, para resolver o jogo, para a gente não ter que estar à espera que o Salvaterra fizesse algum golo, para a gente ir à procura. Não, fizemos 2 golos, tivemos mérito e acho que foi acima de tudo, controlámos o jogo e fomos melhores.
Diz-me uma coisa, na segunda parte, aquele futebol direto da equipa do Salvaterrense, conseguiste ler bem, recuaste um pouco as linhas e impediste que as bolas fossem colocadas nas costas da defesa.
Sim, normal, o Salvaterra a perder ligeiro com o vento, a favor do vento, e a bombear bolas para a nossa área, e a ordem foi recuar só um bocadinho, para que a gente conseguisse ganhar a primeira bola e a segunda. E penso que aí tivemos sucesso, e a nível de oportunidades de golo, o Salvaterra, que eu me lembro, não teve nenhuma oportunidade de golo na segunda parte.
Marco Marques, uma semana, como é que vais gerir a ansiedade, a adrenalina, sabendo que falta apenas um jogo para tu e o União do Tomar poderem ser novamente campeões distritais?
É uma semana normal, vamos trabalhar da mesma maneira como temos vindo a trabalhar. Óbvio que a ansiedade e a pressão do jogo vai existir, mas como tem existido sempre até agora. Isso é, cada semana a gente estamos sempre naquela perto, e no fim vamos dizer que conseguimos.
Depois da festa do Sporting Tomar no Hockey em Patins, um apelo que possas fazer também, utilizando os microfones aqui da Hertz, para que o campo encha e para que a festa que teremos que dar, seja em que campo for, seja mesmo em Tomar.
O apelo que eu faço é para que todos os sócios, simpatizantes, amigos que queiram ir apoiar a União de Tomar, espero que vão e que apoiem como têm vindo a apoiar até agora. Todos somos importantes, todos juntos somos um. E é isso que tem vindo assim, a mensagem tem sido essa, e temos muito o apoio, e espero sinceramente que, vindo passado 25 anos, a gente consiga o objetivo.
Marco Marques, técnico do União de Tomar, de treinador para presidente. Abel Bento, presidente do União de Tomar, não escondeu a satisfação pela vitória em Salvaterra de Marcos, fazendo votos para casa cheia no próximo domingo.
É jogo a jogo, como temos vindo sempre a dizer. Hoje era fundamental ganhar aqui para que possamos discutir o título em casa, junto com os nossos sócios, os nossos adeptos. Portanto, faço já um apelo para que domingo o Estádio Municipal de Tomar esteja completamente a abarrotar, por dentro e por fora, de forma a que o apoio dos nossos adeptos, dos nossos sócios, seja fulcral no apoio a esta juventude, a esta equipa, porque eles merecem tudo, e o clube também merece, porque passados todos estes anos de recuperação do clube, acho que seria realmente uma boa prenda nestes 109 anos que fizemos agora, há dias, o ser campeão de distrital.
Como é que está a gerir nesta altura, ao Presidente, a ansiedade, sabendo que esta era a primeira de duas finais, depois de um jogo não tão bem conseguido com o Oriense? Como é que está a gerir a ansiedade do Presidente do União do Tomar?
Sim, nós sabíamos que aqui é sempre difícil jogar em Salvaterra. O Salvaterra normalmente tem sempre boas equipas, muito aguerridas, muita luta. O campo também é um campo que não nos favorece, nós gostamos de mais espaço para jogar. Sabíamos que seria uma situação difícil, mas os jogadores interiorizaram bem todas as dificuldades que pudessem aparecer. Eles próprios demonstraram que queriam, sem dúvida nenhuma, ganhar e querem ser campeões. Portanto, isto foi o princípio. Sou sincero, hoje foi um jogo que eu já vinha nervoso no caminho, coisa que não é normal em mim, mas sim, sem dúvida nenhuma, que só comecei a descomprimir a partir do momento do segundo golo, sim.
Aqui o apelo de Abel Bento, presidente do União de Tomar. E a reportagem de Rubo Galhão também ouviu as jogadores, precisamente três. Começamos com Siaka Abamba, capitão da formação nabantina, que prometeu empenho máximo para o jogo que falta na conquista do título.
É verdade. Nós estamos fazendo sempre o nosso trabalho, desde a iniciativa da época, sempre com humildade. E domingo a gente está ali com a mesma atitude, humildade, entre ajuda entre nós. E domingo vai correr tudo bem para a gente, para podermos atingir um dos objetivos da época.
Diz uma coisa, aí falei há pouco o técnico da equipa do Salvatrense, a equipa da casa conseguiu colocar algumas dificuldades nesta segunda parte, sobretudo com o futebol direto, mas a equipa baixou as linhas e sobretudo com contigo, se acabam bem também com o Henrique, muito bem posicionados, não deram qualquer hipótese. E também, sempre que era preciso, Ivo mostrou estar presente.
Sim, é verdade, sabe que às vezes a gente não joga sozinho, né? Até o momento que nós vamos ter que defender, e quando chegou o momento de defender, conseguimos defender tudo junto. Que é o mais importante.
De Siaka Abamba passamos para Anderson, também ele jogador do União do Tomar, que falou de uma vitória complicada, agora mais do que nunca, com foco em mais 3 pontos.
Sim, é, graças a Deus, mais uma vitória. Continuamos em busca dos nossos objetivos, trabalhando passo a passo, semana após semana, respeitando nossos adversários. Graças a Deus, mais uma vitória. Temos 90 minutos em casa para conquistar nosso objetivo. Pés no chão, não ganhamos nada ainda. E aproveitar hoje no Brasil é Dia das Mães. Desejar um Dia das Mães para todas as mamães do mundo aí. Tenha muita saúde, paz. E nós continuamos em busca para a semana, se Deus quiser, vamos conquistar nosso objetivo em casa, junto da nossa torcida e das nossas famílias.
Anderson, do União de Tomar-se. Para finalizar este rol de declarações, a reportagem da Hertz falou ainda com o Emerson, ele que também esteve a bom nível.
E trabalha para a equipe ganhar, que é o mais importante. Quando sai os gols da gente também é importante. Agora é tentar resolver o jogo em casa. Tem nada a ganhar ainda, mas espero que a gente seja campeão domingo em casa. Depois de muitos anos, espero que seja domingo.
É isso mesmo, muitos anos com o emblema do União de Tomar ao peito, é um sonho que se pode tornar realidade e falta apenas um jogo.
Ah, é um sonho, né? De todos, não só meu, mas de todos, e eu espero que domingo a gente seja muito campeão, que eu vou ficar muito feliz mesmo, porque esse clube merece, muitas pessoas que estão aqui merecem, e nossa equipe merece esse título.
O Emerson, numa das referências deste União do Tomar, União do Tomar, cada vez mais perto do título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, falta mesmo só mais uma vitória, sendo que o adversário, o último obstáculo, é a Associação Desportiva de Mação, um adversário que impõe respeito, ainda que esteja longe dos, neste caso, dos lugares de maior decisão no topo da tabela classificativa, mas não deixa de ser um adversário que efetivamente impõe respeito. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique por aí. Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 29ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui sublinhámos, em matéria de título, tudo adiado para a última jornada, já neste domingo que se avizinha, sendo que no que diz respeito à manutenção, já são conhecidas as 3 equipas que caem no segundo escalão, precisamente o Benavente, o Águias de Alpiarça e ainda o Entroncamento Atlético Clube. Na ronda pela jornada, registro então agora para Abrantes, onde o Amiense demonstrou toda a sua resistência competitiva e deu a volta ao marcador que lhe começou por ser adverso, conquistando assim 3 pontos que lhe permitem continuar na luta pelo título. A Hertz esteve neste jogo com registro para a análise de Fábio Keita.
O Amiense ganha por 2 bolas, uma de uma forma injusta, na minha opinião. Mas passando ao resumo do jogo, começou 4 minutos, ganha-se na direita, se mata com intenção, mas Miguel Ferreira atento defende a bola. Aos 10 minutos, a turma da Brancha inaugura o marcador, deixado por Afonso Pereira, finaliza após contra-ataque perfeito, começado por Martim Amaro. aos 21 minutos, Lucas Lentini na esquerda cruza e Ganso remata, mas a bola passa muito perto do poste. Aos 25, Lucas Lentini novamente cruza e passa para Ganso, que este mesmo mês remata sem posse para Miguel Ferreira, fazendo o empate 1-1. Aos 37 minutos, cambalhota no marcador. Lucas Lentini novamente na esquerda, que cruza e Luís no meio remata e não dando hipóteses ao guarda-redes Miguel Ferreira, fazendo 1-2 para a turma da Miais Baixo. E aos 39 minutos, Fábio Marques remata de primeira, mas Miguel Ferreira atende, prende a bola. E assim se chegou ao intervalo. Já na segunda parte, quatro lances capitais, na minha opinião. Foi 59 minutos, Ganso, em jogada individual, e por duas vezes, perto do gol. Na primeira, remata para a boa defesa de Miguel Ferreira. E na segunda, num pontapé de bicicleta, remata, mas a bola bate no poste. E aos 64 minutos, Ganso, em jogada individual, na direita, cruza, remata, mas Miguel Ferreira atende, agarra a bola a dois tempos. E aos 80 minutos, Ganso, novamente isolado, após parte de Salvador Martins, permite boa interação a Miguel Ferreira. E ao final do jogo, o Amiens tentou controlar o jogo e ganha de forma justa.
Fábio Keita, comentador da Hertz, aqui a acompanhar este Abrantes e Benfica 1, Amiense 2. Na reportagem, Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa até entrou bem, mas determinados fatores desorganizaram os jogadores, lamentou.
Sim, a minha equipa até entrou bem no jogo. Organizámos a minha equipa de uma forma diferente daquilo que normalmente costumamos jogar, só com um ponto de avança. Tentamos fechar todas as linhas de passe do Amiense, que tínhamos que criar algum perigo, que era um jogo entre linhas, os seus alas que tinham que buscar por dentro. Estava surtido efeito, fizemos 1-0, tínhamos o jogo minimamente controlado. E depois a minha equipa, de um momento para o outro, derivada a diversos fatores que houve no jogo, faltas, faltinhas, não era assim no lado, para aqui para ali, desorganizou-se um bocado, desconcentrou-se um bocado aquilo que é o jogo e acabámos por sofrer dois golos quase idênticos e dois erros nossos. E depois, quase a acabar, com um jogador a menos, um jogador num lance normalíssimo, acabamos por perder um jogador. A segunda parte tornou-se mais difícil, mas mesmo assim a minha equipa tentou tudo, sempre em posse, sempre a tentar jogar no meio campo adversário. O Amiense saía com algum perigo em transição, se uma ou outra vez, mas fomos controlando o jogo. Mas depois também começamos a faltar um bocado de força para conseguirmos criar algum perigo no último resultado do Amiense, apesar de termos mais posse de bola. E a história do jogo praticamente é isto.
Sabendo que falta um jogo, que balanço é que fazes a esta época?
O balanço, claramente, é aquilo que eu digo, não, queríamos mais, claramente queríamos mais, mas analisando friamente, acho que acaba por ser, por causa de todas as condicionantes e tudo aquilo que vai acontecendo, há equipas que às vezes atravessam uma fase menos boas em termos de resultados, mas aquilo que foi o jogo, aquilo que foi as nossas exibições, acho que foi uma época até positiva, uma equipa que volta a estar nas meias finais da taça, independentemente do último jogo em que nada saiu bem à equipa. Apesar da primeira mão, temos ido até os novos em prol do jogo e até podíamos ter conseguido mais. É porque uma equipa que está nas decisões acaba por ser sempre uma época positiva. Há que lembrar que nós, nos últimos 3, 4 anos, fomos três finais da taça, fomos uma vez à final, a equipa acabou uma outra vez em segundo e em terceiro. Temos sido sempre uma equipa competitiva, perdemos muitos jogos assim pela margem mínima em que estávamos a ganhar. Eu acho que há que dar os parabéns aos atletas, porque com todas as condicionantes que há, em termos daquilo que é o treino, uma equipa que não paga, uma equipa que é difícil mover os jogadores às vezes para vir treinar, acaba por ser uma equipa positiva.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Do lado do Amiense, Cabé, treinador, falou de um jogo difícil, elogiando os seus jogadores que mereceram este triunfo, garantiu.
Um jogo difícil, como já era esperado, em que começámos a perder, conseguimos dar a volta. E depois na segunda parte controlámos mais o jogo, tivemos mais oportunidades que o adversário, acho que jogámos melhor que o adversário e é uma vitória inteiramente justa para estes jogadores que merecem esta vitória e mais 3 pontos hoje aqui conquistados em Abrantes.
Ainda acreditas que o título é possível?
Ainda matematicamente ainda é possível, temos que ganhar o próximo jogo e esperar que o nosso adversário não ganhe, mas nós não pensamos nisso, nós pensamos é atingir a fazer nós os 68 pontos e depois no final veremos se ficamos em primeiro ou em segundo.
Sei que ainda falta um jogo, como tínhamos falado, mas que bom ter quase esta época.
Esta época é extraordinária. Uma época extraordinária em que os jogadores do mês foram extraordinários e tudo fizeram para merecer esta classificação e este campeonato que vão fazer.
Cabé, técnico do Amiense, ele que está a fazer um fantástico trabalho à frente da formação de Amiais de Baixo, aqui em plena luta pelo título, à entrada da última jornada. Afonso Parreira, jogador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa controlou o jogo, em especial na primeira parte, não deixando de lamentar a expulsão que condicionou o rumo dos acontecimentos.
Na primeira parte, tivemos o jogo mais ou menos controlado. Estivemos bem, batemos bem com o Amiais, mas tivemos o golo, depois ali dois lances não tivemos assim muito bem e eles viraram o jogo. depois também tivemos a expulsão. Na segunda parte entrámos bem, o Miais entrou mais para ganhar o jogo, mas tivemos por cima e com menos um fomos à luta e fizemos o que estava ao nosso alcance.
Como é que fazes esta época?
Não foi uma época, não foi uma época boa, mas entrámos com todas as armas que tínhamos e é isto.
De jogador para jogador, agora Ganso, jogador do Amiense, que disse que o golo inicial do Abrantes e Benfica teve o condão de acordar a sua equipa.
Foi um jogo um bocado difícil, entrámos um bocado mal no jogo. O Abrantes fez um golo, tivemos que acordar um bocadinho para a vida, tivemos a sorte de fazer a sociedade empatar o jogo, fizemos o golo, fomos para o intervalo a ganhar. Depois baixamos um bocado as linhas, tivemos um bocado... A segunda parte não foi um jogo muito conseguido da nossa parte, mas o importante foi a vitória e estamos lá na luta.
Acreditas no título ainda?
Acredito. O objetivo era andar lá em cima a chatear os grandes e estamos a chatear, estamos a conseguir.
Ganso, jogador-se do Amiense. Em Torres Novas houve empate a uma bola, resultado que permitiu aos torrejanos, finalistas da Taça Ribatejo, apanhar o Salvaterrense na sétima posição, lugar que também está debaixo de olho do Fátima, que está a apenas um ponto. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo, com registro para a análise de António Catarino, que aponta para um resultado que se aceita.
O empate, a divisão se aceita perfeitamente. A segunda parte que não veio, muito diferente daquilo que explicámos como foi a primeira parte deste encontro, à exceção dos golos, que surgiram precisamente de duas desatenções por parte de cada uma das defesas, e também, no caso do Torres Novas, o guarda-redes do Fátima, que se desentendeu no bom sentido da palavra com a sua defesa, e acaba por deixar a bola à mercê de Percy para fazer esse golo. O Fátima, a partir daí, teve que vir novamente mais para a frente, e consegue precisamente chegar ao empate num lance quase idêntico relativamente a como o Torres Novas tinha, portanto, conseguido o gol por falha na defesa do Torres Novas, onde Francisco Branco, ao segundo posto, consegue emendar facilmente de cabeça e fazer o empate. Até ao final do jogo, oportunidades houve para ambas as equipas, que foram, de um lado e do outro, também correspondidas com boas defesas por parte quer do guarda-redes do Fátima, quer do guarda-redes do Torres Novas, e, portanto, no final, o empate tem que se aceitar. Este Fátima, que estava a um ponto do Torres Novas, e assim fica precisamente nesta jornada. Foi este o resumo relativamente a este penúltimo jogo deste campeonato para o Torres Novas, que na próxima semana vai até Amiais para disputar o último jogo, e relativamente ao final da partida ouvimos também as palavras de Eduardo Fortes e Gonçalo Carvalho, que complementam precisamente aquilo que se passou, sendo que versões distintas, obviamente, em que Torres Novas poderia aparecer aqui hoje neste jogo mais galvanizado por esse apuramento para a final da Taça do Ribatejo, e Gonçalo Carvalho fala precisamente disso e de uma semana algo complicada moralmente em relação ao afastamento precisamente da final da Taça do Ribatejo. Voltamos em próxima oportunidade, certamente para o fecho então deste campeonato. Obrigado uma vez mais e boa semana para todos.
Repórter António Catarino aqui a acompanhar-se, o Torres Novas 1, Fátima 1. Eduardo Fortes, treinador dos torrejanos, elogiou o Fátima, deixando claro que houve gestão de plantel a pensar na Taça Ribatejo. Recorde-se, o Torres Novas é um dos finalistas.
De facto, sabíamos que íamos encontrar uma equipa de qualidade, uma equipa bem trabalhada, e nós fizemos algumas mexidas, tentando também rodar o plantel e tentar gerir da melhor forma para tentarmos na última jornada, ou digamos na final, ter toda a gente disponível. Temos alguns jogadores que estão um bocado limitados e achamos por bem hoje não darem o contributo à equipa. Entraram outros, tiveram alguma dificuldade alguns em encontrar o ritmo do jogo, porque não é fácil, o ritmo estava bastante acelerado também, e sabíamos que esta equipa do Fátima, com jogadores jovens e irreverentes, iam querer dar velocidade ao jogo, e isso iria dificultar muito a nossa forma de jogar. De qualquer das formas, eu acabo por concordar consigo, o empate acaba por ser o resultado mais justo, porque foi um jogo equilibrado. Não me recordo assim nenhuma defesa do meu guarda-redes durante o jogo todo. Recordo-me dessa defesa, dessa
um
excelente defesa.
Há um livro contado pelo o médio, o Marcelo, em que o António responde com excelente defesa.
Sim, sim,
exatamente.
Sim. Se calhar em termos de oportunidades claras de golos, é igual para os dois lados, portanto logo por aí, e em termos de posse também foi repartido. Portanto, acaba por se ajustar e é um ponto. Não queríamos de maneira nenhuma que esta equipa do Fátima passasse para a nossa frente. Continua a um ponto de nós, a uma jornada do fim, pelo menos por aí sabemos que estamos em vantagem e vamos pensar já no próximo jogo, porque isto hoje já não há nada a dizer, é um ponto, somamos mais um ponto àquilo que tínhamos, portanto temos que estar satisfeitos por isso.
Mister, disse e falou claro de algumas alterações que fez, tendo em conta alguma contenção em termos de poder gerir o plantel relativamente a essa final da taça. É verdade, o Torres Novas hoje sofre mais uma contrariedade logo na primeira parte com a lesão de Becas. Em função disso, portanto, o Miguel também já tinha saído no jogo em Abrantes e portanto aparece tocado. Como é que está relativamente a essas questões e nomeadamente a saída hoje do Becas lesionado relativamente a esse jogo da final?
Sim, em relação ao Miguel, penso que está a terminar o tratamento que estava a fazer e em princípio já vai ingressar nos treinos na próxima semana. O Becas ainda é prematuro, estamos a avaliar, é uma situação que nem eu sei muito bem o que é que aconteceu ali. Ele diz que saiu qualquer coisa do sítio ali no joelho. Vamos ter que avaliar, agora vamos descansar. Hoje provavelmente será difícil fazer essa avaliação, mas vamos tentar avaliar amanhã a gravidade da lesão para ver se é recuperável ou não.
E relativamente ao último jogo, portanto vai ser em Amiens, em relação a essa partida, uma vez que também o campeonato continua ainda ao rubro e está, portanto, até à última jornada, em relação a esse jogo, alguma preparação especial? Vai pensar também na questão da final da taça, como é que vai fazer para essa abordagem ao último jogo?
Sim, iremos fazer aquilo que temos feito desde que garantimos a manutenção e desde que continuamos em prova na taça. Tentar fazer a gestão. Muitas das vezes as coisas não correm como nós queremos. Tivemos hoje a lesão do Becas, que não estava nos nossos planos, como é lógico, mas vamos tentar fazer essa gestão, até porque vamos jogar num sintético, um sintético que massacra mais os jogadores, e temos alguns jogadores que estão com muitos minutos e vamos tentar ao longo da semana perceber quem é que está em melhores condições para ir a jogo e fazer um bom jogo e, se possível, trazer os 3 pontos da Amiens.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, já do lado do Fátima, Gonçalo Carvalho, disse que a sua equipa teve algum ascendente na primeira parte, lamentando que faltasse mais eficácia.
Acho que faz uma leitura correta do jogo. Entramos bem, tivemos aquele lance de Afonso, podíamos ter feito, não fizemos. Curiosamente, jogámos contra o vento na primeira parte e até tivemos ali algum ascendente territorial. Eu também concordo com a questão das oportunidades de golo. Nós temos tido esse problema, temos uma chegada fácil à área contrária, mas depois temos dificuldade em materializar essa chegada à área contrária, e hoje aconteceu exatamente o mesmo. Tivemos ali algum domínio, o Torres Novas é uma boa equipa, bem orientada, bem organizada, causam-nos dificuldades, defendia bem, tentava sair. Nós, claramente, vou dizer intranquilos, porque, e aproveito, faço aqui um parênteses até para dar os parabéns àquilo que é esta massa adepta do Torres Novas. Eles estão num ambiente bonito que nós falhámos na semana passada, e eles conseguiram essa chegada à final da taça, e isso depois reflete quer dentro, quer fora do campo, os adeptos a puxar pela equipa, a viver o jogo com a equipa. E nós sabíamos que íamos encontrar um Torres Novas moralizado, feliz, motivado, mas, como disse, é um cumprir calendário, mas um cumprir calendário e querer ganhar os jogos. Também mexemos algo, tentámos dar alguma estabilidade desde que chegámos ao clube, mas é um clube, uma equipa onde todos merecem jogar. Nós temos tido umas escolhas em detrimento de outras, mas é a nossa ideia também dar tempo a todos, porque todos merecem jogar. Assim fizemos, integrar júniores também, e acho que a equipa deu uma excelente resposta, mesmo com a semana difícil que tivemos, nomeadamente a nível emocional, o gerir e o digerir esta não chegada à final da taça. Estivemos bem, concordo consigo, primeira parte equilibrada, talvez nós com algum ascendente. Temos ali 2 lances de golo, um de do Afonso a começar, temos as geadas no livre lateral em que, à frente do guarda-redes ele defende, e principalmente são estes. Depois, na segunda parte, começou com o tal golo do Torres Novas, falou que por 3 minutos o golo ali a aproveitar uma falha nossa, acontece. A equipa reagiu bem, acho que chegámos ao empate de forma merecida, e depois tínhamos ali o handicap do vento, que estava a nosso favor, e conseguimos, até o vento nos ajudou também a querer a jogar mais na frente, e tivemos mais, voltámos a ter mais domínio territorial. O Torres Novas nunca se desmontou, teve sempre organizado. Depois houve aqui 3 ou 4 incidências do jogo que são, fazem parte. Nada a dizer, olha, resta-me, antes de fazer o balanço como pediu, já sorte à equipa do Torres Novas para a taça, que desfruta do jogo e da festa, e lamentar a lesão do Becas, que é desagradável, ainda para mais para um miúdo, há 2 semanas de gama final,
sim.
E ter o seu espaço, ter uma lesão, esperemos que não seja complicada. Relativamente à época, olha, tenho poucos jogos de Fátima, cheguei com o compromisso de 2 meses, de fazer os 6 jogos, 7 jogos finais de campeonato, E tentar fazer algo na taça, foi esse o foco. No campeonato, evitar a descida de divisão ficou garantido, e ainda bem. E olhando para as equipas, que eu não sei como é que ficaram os jogos hoje, mas as equipas, o Fátima ano passado subiu com o Águias de Alpiarça e com o Entroncamento. É importante uma equipa subir e depois estabilizar. O Entroncamento e o Águias, infelizmente para eles, desceram, o Fátima conseguiu manter, é bom, é importante. Na taça fizemos o nosso trabalho bem feito. Foi pena o tal balde de água fria da semana passada, mas para uns ganharem, outros têm que perder. Quem ainda no futebol tem que estar preparado para isso. Nós já ganhamos algumas vezes, perdemos outras, hoje empatámos, faz parte. O balanço em termos de clube, a mim pessoalmente e equipa técnica, é muito bom, porque o Fátima é um clube que dá condições ao treinador para poder trabalhar. E nós fizemos dentro das possibilidades, e pronto, e não há aqui grande balanço, é isto.
Gonçalo Carvalho, treinador do Centro Desportivo de Fátima, aqui empate uma bola no reduto do Torres Novas, empate este que mantém a formação fatimense no 9º lugar, ainda a defender esta posição, quer do Oriense, quer do Ferreira do Zêzere, que matematicamente ainda podem então chegar-se a esta posição. Já o Torres Novas, sendo que o Fátima também poderá, no melhor das hipóteses, alcançar o 7º lugar, já o Torres Novas, que também tem a 7ª posição de baixo de olho, mas também tem o 10º em primeiro lugar, por exemplo, Ferreira do Zêzere, à curta distância de 3 pontos, ou seja, até a atual 8ª posição está ameaçada. Recordar-se, ao centrar-nos agora, atenções naquela que será a próxima jornada, 21 de maio, precisamente no domingo que se avizinha. Vamos dar conta da jornada completa: União do Tomar Mação, Fazendense Salvaterrense, Ferreira do Zêzere Oriense, Entroncamento Atlético Clube Abrantes e Benfica, Amiense Torres Novas, Benevente Samora Correia, Fátima Cartacho e o Alcarenense Águias de Alpiarça. Como é óbvio, por motivos óbvios, atenções centradas em 3 campos: Tomar, Fazendas de Almeirim e Amiais de Baixo. O União do Tomar, tal como temos sublinhado, depende apenas de si próprio para se sagrar campeão. Basta, entre aspas, vencer na recepção ao sempre difícil Mação. Já o Amiense recebe Torres Novas, uma equipa com a cabeça colocada na final da Taça Ribatejo, e por isso é normal que haja aqui alguma gestão de esforço, tal como o próprio treinador Eduardo Fortes já fez questão de admitir, normalíssimo, quando está então em causa a presença numa final da Taça Ribatejo. E depois também o Fazendense, aqui direi mesmo a equipa que nesta altura menos hipóteses tem em chegar ao título, precisa de 2 deslizes, precisamente quer do União de Tomar, quer-se também do Amiense, sendo que importa sublinhar também está em causa a qualificação para a Taça de Portugal. Neste caso, o segundo lugar da primeira divisão distrital dá acesso direto à primeira eliminatória da Taça de Portugal. O segundo classificado tem por isso aqui esse motivo para que as equipas lutem por eles, ainda que neste caso concreto numa luta fotofinish, por assim se pode dizer, nesta primeira divisão distrital, o segundo lugar possa saber a pouco a quem nele terminar, mas não deixa de ser um prémio de consolação essa segunda posição, uma vez que garante um lugar na primeira eliminatória da Taça de Portugal da próxima temporada. No que diz então respeito à despromoção, já estão então conhecidas as três equipas que irão cair nos quadros distritais, precisamente nos quadros da 2ª Divisão Distrital, melhor dizendo, precisamente o Benavente com 23 pontos, 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º e último o Entroncamento Atlético Clube com 17 pontos, Entroncamento Atlético Clube que até ganhou nesta jornada, jogo que tinha sido já disputado no primeiro, ou melhor, no segundo fim de semana deste mês de maio, vitória na deslocação ao Reduto do Mação por 1-2, não deixou de ser um resultado surpreendente para a formação maçaense. No que diz ainda respeito à segunda, ou melhor, ao quadro distrital da Associação de Futebol de Santarém, vamos olhar para o apuramento de campeão da 2ª Divisão Distrital. Foi a jornada 6, 100% favorável às equipas que jogam em casa. Vamos então aos resultados. Jornada 6, Moçarriense 3, Espinheirense 0, Vasco da Gama 2, Tramagal 1 e Forense 5, Riachense 2. Sem dúvida alguma aqui a grande surpresa, até tendo em consideração o número de golos marcados pela equipa de Foros de Salvaterra. Nesta altura, duas equipas com 12 pontos, o Moçarriense leva vantagem na diferença de golos, neste caso também no que diz respeito ao mano a mano. Moçarriense lidera 12 pontos, segundo lugar também para o Forense com 12, terceiro Riachense com 10 pontos, quarto lugar Tramagal com 7, quinta posição para o Vasco da Gama, ou melhor, o Tramagal tem 9 pontos, assim é que está correto, na quinta posição Vasco da Gama, agora sim é com 7 pontos. Já fora desta luta pelo título e também pela subida de divisão está o Espinheirense, a equipa de Espinheiro tem apenas 1 ponto conquistado. Próxima jornada, no fim de semana que se avizinha, sábado, Espinheirense-Forense, Tramagal-Moçarriense e Riachense-Vasco da Gama, já se começa a entrar numa fase decisiva para esta competição. Recorde-se, o primeiro lugar dá direito ao estatuto de título de campeão e depois há mais duas posições que permitem a subida ao escalão principal da Associação de Futebol de Santarém. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter ainda futebol, nomeadamente a conquista de um título na formação por parte do União de Tomar, precisamente a equipa B da formação nabantina que se sagrou campeã distrital de juvenis. Também nesta parte final vamos ter o ajudo com a intervenção do nosso comentador Filipe Lopes. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Tal como prometido, vamos centrar-se atenções no futebol de formação. Isto porque a equipa B do União de Tomar se sagrou campeã distrital da 2ª Divisão de Juvenis ao vencer o União de Santarém por esclarecedores 3-0, depois de outro triunfo na primeira mão na capital de distrito por 1-2. Foi assim o corolário lógico da superioridade nabantina, cujo grupo, refira-se, já tinha sido campeão distrital de iniciados pela mão do mesmo treinador, Ricardo Lopes. Em declarações à Hertz, o técnico não escondeu a satisfação pelo feito alcançado.
Sim, sim, é a equipa que eu, neste caso, fui campeão de iniciados e continuei com eles e, neste caso, fomos campeões agora em juvenis.
Como é que decorreu a partida?
Correu bem, isto foi em duas partidas, no fim de semana passado lá ganhámos 2-1, foi um bom jogo e hoje também conseguimos debater bem, a equipa esteve muito bem e conseguiu bater bem o adversário com uma boa vitória por 3-0.
Em relação a esta conquista, apesar de ser 2ª Divisão e apesar de ser equipa B, que não pode subir à primeira porque está lá a equipa principal, digamos assim, é sempre uma vitória e é sempre um título importante.
Sim, sim, claro que sim. É sempre muito importante, tanto para os miúdos como para os pais, como para o clube. O clube já merece isto há muito tempo.
Vamos ter festa então?
Claro, já está. Já está a haver festa.
Muito bem, Ricardo. Quem dedicas este título?
Este título eu dedico aos meus jogadores todos. São eles que dão os obreiros deste título.
Muito bem, muito
São os verdadeiros campeões.
Ricardo Lopes, técnico dos juvenis do União do Tomar, União do Tomar CB, aqui a sagrar-se campeão distrital da 2ª Divisão. Fechamos esta edição com o judo, um olhar-se para o judo, aqui os destaques a cargo de Filipe Lopes, comentador da Hertz para esta modalidade.
Notícias do judo, vamos falar sobre o Open de cadetes e juvenis em honra de o antigo presidente e presidente honorário António Aleixo, um torneio organizado pela Associação de Coimbra que decorreu no domingo passado, portanto há 8 dias atrás, e como não houve tarde esportiva, não foi possível adiantar os resultados deste torneio. Foi um torneio que teve alguma participação, não tanta como o habitual, mas de destacar alguns resultados de relevo, principalmente de alguns clubes, de 4 clubes do Distrito de Santarém que participaram: Sociedade Salmónica Guardem Pais, Sport Clube Praia de Sensoldes, Grupo Retiro 1º de Outubro e Clube Judo de Torres Novas. A Sociedade Salmónica Guardem Pais, no escalão de cadetes, Afonso Reis, na categoria de menos 50 quilos, ganhou a medalha de ouro, portanto ficou em primeiro lugar. Depois, ainda na Guardem Pais, na categoria de, no escalão de juvenis, Vicente Silva, na categoria de menos 66 quilos, foi primeiro classificado, e Leonor Poiares, na categoria de menos 40 quilos, a medalha de bronze. Pelo Sport Clube Praia de Sensoldes participaram 3 atletas também: Duarte Rodrigues, no escalão de juvenis, na categoria de menos de 73 quilos, foi medalha de ouro; José Godinho, na categoria de menos de 38 quilos, medalha de bronze. E participou ainda Santiago Silva, na categoria de menos 76 quilos, que não conseguiu passar à meia-final e daí não conseguir ir lutar pelas medalhas. Pelo grupo que retira 1º de outubro do entroncamento, Diogo Martins, na categoria de menos 81 quilos, foi medalha de prata; Luís Sousa, na categoria de menos 55 quilos, igualmente medalha de prata; depois Rafael Soares, na categoria de menos 66 quilos, foi medalha de bronze. Participou ainda no escalão de cadetes Miguel Marques, na categoria de menos 103 quilos, que não classificou. E no escalão de juvenis Guilherme Cabral, de menos 55 quilos, foi medalha de bronze. Pelo Clube Judo Torres Novas, aí apenas atletas no escalão de juvenis, destaque para Pedro Costa, que subiu de categoria para menos 50 quilos, foi 5º classificado. E Tomás Lopes, na categoria de menos 42 quilos, foi medalha de prata, Paulo. Participou ainda o árbitro António Silva neste torneio. Mas destaque, Paulo, será sempre a participação de Patrícia Sampaio no Campeonato do Mundo do Qatar, onde se classificou em 9º lugar, com a chegada à 3ª ronda, mas não na 3ª ronda não conseguiu ultrapassar a coreana Lee, uma atleta que já venceu em janeiro passado no Grande Prix em Portugal, e não conseguiu chegar aos quartos de final, que daria acesso à luta pelas medalhas. No entanto, ficou uma grande mostra da evolução pós-lesão da Patrícia, que vem também afirmar o grande trabalho que está a ter esta época, e esperamos que já nos próximos Grande Prix ou Grande Slam que a Patrícia venha a participar, venha a dar as alegrias que nos tem dado durante os últimos tempos.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira, depois de um fim de semana de decisões. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.